Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, muito boa noite. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Ao longo dos últimos anos, os nossos ouvintes habituaram-se a ouvir neste espaço a voz da jornalista Elsa Moura, até agora diretora de informação desta casa. A partir de hoje, o Campus Verbal entra numa nova fase e a condução destas grandes entrevistas passarão a ser assumidas relativamente por vários jornalistas da Ação de Informação da Universitária. Eu sou José Silva Brás e serei o vosso anfitrião nesta primeira edição com este novo formato. O nosso convidado, que também já aqui em estúdio, é Nuno Gouveia, desde 2016 que é adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Braga, assumindo responsabilidades na área internacional, na cooperação e em redes de cidades, como a Eurocities e o Global Parliament of Mayors. Tem no seu currículo a coordenação de projetos nacionais e internacionais, como a rede Urbact Cities After Dark, integrou a organização de eventos culturais de grande relevo, como o Festival Internacional de Órgão de Braga, como é conhecido todos. Há sensivelmente 6 meses, assumiu um novo e exigente desafio, o cargo de administrador executivo da empresa municipal Faz Cultura. Tem agora a seu cargo a gestão e programação de equipamentos de peso, como o Teatro Circo e o Generation, bem como os projetos Braga Media Arts e a gestão de todo o legado da Braga 25, capital portuguesa da cultura. E é mesmo por aqui que eu começo, Nuno, já agora boa noite, é mesmo por aqui que eu começo por este legado da Braga 25, e sendo que o Nuno assumiu este cargo há sensivelmente 6 meses, há pouco tempo, perguntava-lhe como é que tem sido, que balança que faz destes 6 meses e que legado é que lhe foi deixado e como é que é receber este legado.
Olá, muito boa noite, e em primeiro lugar obrigado pelo convite para estar aqui presente nesta nova fase do Campus Verbal. É sempre um prazer estar na Rádio Universitária do Minho. De facto, estes primeiros 6 meses, em primeiro lugar, têm sido muito interessantes do ponto de vista pessoal e profissional. O legado, para começar pela sua pergunta, o legado parece-me bastante positivo, não só o legado da Braga 25 e tudo aquilo que aconteceu em Braga do aspecto cultural no ano passado, mas também a minha integração na empresa e a forma como a empresa estava gerida e a forma também como estamos a implementar algumas mudanças. Parece-me que tem sido bastante positivo do ponto de vista pessoal, como eu disse, mas também do ponto de vista profissional e do ponto de vista como a empresa está a se organizar nesta nova fase. Nós sabemos que a cultura foi uma prioridade do anterior, digamos assim, do anterior mandato autárquico, e também, é preciso dizer, é uma prioridade do atual presidente do município, e a forma como essa prioridade se está a materializar nas políticas culturais, eu penso que já estão à vista dos bracarenses. E em relação à Faz Cultura, a Faz Cultura tem um projeto de continuidade, obviamente com algumas alterações que vamos poder introduzir nos próximos anos.
Diria que é um legado pesado ou é fácil de gerir, Nuno?
Poderemos dizer que é um legado pesado, porque parece-me que é um legado positivo, e nessa maneira e nesse sentido nós temos que obviamente dar continuidade ao bom trabalho que foi executado no passado. Por outro lado, sabendo que é uma prioridade do município e dos responsáveis autárquicos, também facilita um pouco a nossa função, pois teremos todos os meios necessários para continuar a colocar a cultura como uma prioridade do município.
Um dos grandes marcos deste fecho de ciclo do Braga 25 é o lançamento do livro, que vai ser lançado esta semana, aliás,
dia 11.
A publicação intitula-se B25 e vai ser apresentada na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, às 6, no Teatro Circo. O que os bracarenses vão poder encontrar nestas páginas, que memórias é que reúnem, porque, como já se dizia, é um legado pesado, é um legado de mais de 1.300 atividades e também tem 25 testemunhos, correto?
Exatamente. Sim, o livro pretende resumir um pouco aquilo que foi a Braga 25 e a todas as atividades que se realizaram na Capital Nacional de Cultura. Obviamente, o município e Braga sempre entendeu esta Capital Portuguesa de Cultura não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. E, nesse sentido, nós não sentimos que a Capital Nacional de Cultura se esgotou em 2025, pelo contrário. Além de haver uma série de iniciativas que vão continuar, e eu posso dar alguns exemplos de iniciativas que nasceram com a Capital Nacional de Cultura e que vão continuar, como por exemplo o Festival Extremo, que já vai acontecer no dia 18 de julho na Falperra, um evento da FAS Cultura, mas que também tem o envolvimento do município de Braga e do município de Guimarães e que decorre durante o dia. É uma iniciativa que nasceu na Capital Nacional de Cultura e que irá continuar. Estamos a anunciar também o Festival Square, que foi um festival que teve lugar logo no início da Capital Nacional de Cultura em janeiro de 2025 e que vai ter lugar em janeiro de 2027, que é um festival, no fundo, que abre Braga ao mundo, que convida músicos e bandas dos continentes que banham o Oceano Atlântico, portanto da Europa, da África, da América do Norte e da América do Sul, e depois também tem uma componente muito forte de apoio ao setor profissional que trabalha com a música. É um evento que é uma aposta grande da FAS Cultura e do município de Braga, e que este ano terá também, terá também um apontamento nas cidades vizinhas de Guimarães, de Famalicão e de Viana do Castelo. Portanto, é um evento que ultrapassa as nossas fronteiras, em primeiro lugar internacionais, porque vamos ter artistas um pouco de todo o mundo, e depois também porque não se realiza apenas em Braga e que também tem lugar nas cidades vizinhas. E depois alguma programação da Braga 25 que foi incorporada na programação própria do Teatro Circo. Eu estou aqui eu lembro-me do Supra Casa, que é um programa de apoio a artistas emergentes e que já foi integrado na programação este ano e que vai continuar. E também o Raiz, que é um programa que é de apoio à música popular portuguesa, que teve a sua primeira edição durante o ano de 2025 e que agora vai continuar e que já tem previstos os espetáculos no segundo semestre deste ano. Além disso, será anunciada em breve também a continuidade do Festival Formas de Vizinhança, que é um festival arquitetónico aqui nesta próxima edição, que irá iniciar-se este ano, mas será a sua concretização em 2027. Aqui já será uma parceria entre a FAS Cultura e o município de Braga, mas é também uma forma de envolver as comunidades e os bairros da cidade em formas de arte e de construção artística. Portanto, há uma série de iniciativas com continuar e depois, voltando um bocadinho ao início do que foi a Capital Nacional de Cultura, este processo começou muito antes da Capital Nacional de Cultura. Nós sabemos que a cidade envolveu-se e motivou-se na organização e no processo de Braga Capital Europeia de Cultura. Infelizmente não conseguimos obter esse título, mas uma parte importante da programação que estava prevista para a Braga 27 concretizou-se na Braga 25, e isso permitiu uma nova forma de encarar a cultura em Braga, com envolver muito mais gente, muito mais artistas, a comunidade claramente esteve envolvida, e isso são processos que se construíram ao longo de anos, que nós pretendemos agora que continuem da sua forma, obviamente com a FAS Cultura, mas também com o município de Braga e com todos os agentes culturais da cidade.
Nós sabemos que esta colaboração, tanto com a Galiza, até que também tem, Braga também tem muita colaboração com a Galiza em termos de cultura, mas também temos aqui concelhos perto, o Nuno falou, Guimarães, por exemplo, que vai colaborar num novo programa, esta colaboração é cada vez mais precisa, mais importante, Nuno?
Eu penso que é fundamental nós todos trabalharmos em conjunto. Repare-se, é uma frase feita, mas nós somos um país demasiado pequeno para estarmos de costas voltadas, e o que me parece que tem acontecido com os responsáveis culturais, com os responsáveis políticos, é que cada vez haja uma maior integração de políticas entre os concelhos, e nós de facto aqui na nossa região temos a felicidade das pessoas se conhecerem, se darem bem, e portanto isso facilita muito este trabalho em rede, que é fundamental, até porque nós sabemos que as pessoas de Braga vão a Guimarães e vão a Famalicão, as pessoas dos nossos concelhos vêm cá, nós também vamos ao Porto, as pessoas do Porto vêm cá, e portanto faz todo sentido este trabalho em rede que já existe e parece-me que é importante até fortalecer com novas iniciativas, e por exemplo este Festival Extremo, que de facto é um bom exemplo, como Braga e Guimarães podem trabalhar em conjunto para oferecer programas de excelência aos seus cidadãos e a outros que nos visitam.
E quem sabe retirar algumas indicações, algumas digamos algumas formas de fazer coisas diferentes. Temos agora Guimarães, que é a capital verde europeia. Acha que acredita que este título possa também trazer alguma coisa para Braga em termos de cultura?
Certamente. Braga tem tido nos últimos anos um posicionamento internacional muito interessante. Só para dar um pequeno exemplo, nós nos últimos 2-3 anos recebemos em Braga grandes eventos internacionais de cidades. Recebemos o encontro anual das cidades criativas da Unesco, onde tivemos mais de 250 cidades, mais de 800 delegados de todo o mundo. Foi um encontro importante, um encontro muito focado na área cultural. Ano passado organizámos aqui a Cimeira Anual da Eurocities, também com mais de 120 cidades, com mais de 400 delegados de toda a Europa, e é óbvio que isto posicionou Braga em termos internacionais num ponto de vista muito interessante. Guimarães também é uma cidade que tem o seu posicionamento. É evidente que o facto de Guimarães ser capital verde, nós temos participado em algumas iniciativas da capital verde em Guimarães, damos-nos bem com as pessoas, temos projetos em comum, e isso acho que é vantajoso para todos. Portanto, eu acho que como Guimarães ganha quando nós temos aqui grandes eventos internacionais, Braga também ganha se Guimarães tiver este tipo de evento, e a capital verde é de facto um evento prestigiante para a cidade e para a região.
Falando de cultura, também é importante falarmos de financiamento. Sabemos que, olhando para o documento de grandes opções do plano e orçamento do município para 2026, o Eixo da Cultura prevê mobilizar cerca de 8,7 milhões de euros em apoios à programação e a entidades, incluindo a própria Faz Cultura e grandes eventos na cidade, sendo que este orçamento é suficiente para manter a ambição cultural?
Eu penso que sim, até porque o orçamento que foi previsto para este ano não é menor que o do ano passado. Obviamente há algumas nuances, porque ano passado foi o Capital Nacional de Cultura e houve financiamento
direcionado
para as atividades da própria Capital de Cultura, mas parece-me que é um valor suficiente. Eu penso que esses 8 milhões está-se a referir ao valor do município. Depois
existe
um contrato de programa com a Faz Cultura que é extra esse valor.
Uhum.
Portanto, estamos a falar de um investimento muito grande. Eu penso que até em termos percentuais é dos maiores investimentos nacionais no setor da cultura, e por isso parece-me que é um valor suficiente. Agora, nós quando falamos de orçamentos, toda a gente irá sempre dizer que seria preciso mais e que era ótimo que fosse preciso mais, mas nós também temos consciência que a cidade tem as suas prioridades, a cultura é uma delas, e por isso o valor orçamental é tão elevado, mas há outras prioridades, há outros problemas também que temos que resolver na cidade. Parece-me que é um valor bastante razoável para aquilo que a cidade se tem que fazer.
O mesmo orçamento, no caso, prevê um forte investimento na ordem dos 11 milhões de euros para a requalificação de património e equipamentos culturais. Há muito que a cidade aguarda pelo arranque das obras no Media Art Center, no São Geraldo e o Palado, mas também há intervenções previstas na Casa dos Crivos, no Museu da Imagem e Torre de Homenagem. Qual é o ponto de situação e quanto a estes espaços que estiverem encerrados em pleno ano de Capital da Cultura vão ser devolvidos à cidade? Acredita que também é importante devolver estes espaços à cidade?
Certamente, esses e outros. Obviamente estamos a falar de equipamentos. O São Geraldo será, em princípio, gerido no futuro pela Faz Cultura, mas isso é uma decisão do município. O São Geraldo foi adjudicado à intervenção no passado mês de abril, portanto as obras devem iniciar-se muito em breve. Em relação ao Museu da Imagem, eu penso que a obra está concluída. Não posso precisar quando irá abrir, mas sem dúvida é um equipamento muito importante para a cidade. A mesma coisa com a Casa dos Crivos, que é uma intervenção que já estava a decorrer. Não sei se está terminada, mas penso que deve estar por terminar. A Torre de Homenagem que referiu não é um equipamento municipal, é um equipamento do Estado,
uhum.
da tutela, penso eu, do Ministério da Cultura. O município utilizou no passado, mas era um empréstimo, portanto a intervenção a ser efetuada terá que ser pelo Estado Central. Agora, há outros equipamentos que o município está a recuperar. Eu recordo, por exemplo, a Ínsula das Carvalheiras, que a intervenção está na sua fase final e será certamente um equipamento de excelência para a cidade, para os bracarenses, mas também para quem nos visita. E depois o compromisso assumido pelo Presidente e que mal termine a intervenção da Ínsula das Carvalheiras, irá iniciar-se o processo de recuperação do Teatro Romano, que me parece que vai ser um equipamento muito importante para a cidade, um equipamento que, no fundo, de uma peça arquitetónica única na Península Ibérica. Penso que é o maior teatro romano da Península Ibérica e certamente será uma grande mais-valia para Braga e para quem nos visita e para toda a região ter aquele equipamento musealizado e disponível ao usufruto da população.
Este Media Art Center é uma joia da coroa para a cultura bracarense, diria assim, Nuno?
Eu penso que sim. Eu penso que a recuperação do São Geraldo, ainda por cima na área onde está, irá oferecer à cidade uma valência completamente diferente e irá contribuir para, eu diria, para transformar todo aquele quarteirão que existe naquilo que já falámos há muitos anos, que era fazer ali um quarteirão das artes, um quarteirão cultural, porque nós reparemos, teremos o Teatro Circo, que é a Casa por Excelência da Cultura em Braga, e nas suas traseiras teremos o São Geraldo, que é um equipamento que certamente irá complementar muito daquilo que existe de oferta cultural na cidade, irá também criar possibilidades para outro tipo de ofertas que a cidade neste momento não tem, e depois ainda teremos a Faz Cultura iniciou recentemente a integração do antigo banco que estava na esquina do Teatro Circo, portanto foi comprado pelo município em 2021, agora faz parte da Faz Cultura, e vamos recuperar o antigo Café Brissel, que foi um café histórico que funcionou no teatro até os anos 70, depois aquilo funcionou como um banco durante muitos anos, e neste momento é um equipamento que está parado e que nós estamos a iniciar o processo de reconversão no antigo Café Brissel, que também será um ponto importante para a dinamização daquele espaço. Portanto, teremos uma nova centralidade cultural na cidade. O Teatro Circo obviamente já é uma centralidade importante, mas eu penso que com o São Geraldo irá ganhar uma nova dimensão e que será muito interessante para os bracarenses ter ali aquela infraestrutura no coração da cidade.
Este foco nas Media Arts vem claro do título da Unesco. Acredita que Braga possa também apostar em outras áreas? É possível?
Bem, a aposta nas Media Arts eu penso que foi uma aposta natural, visto que Braga está muito envolvida nestas áreas. Temos também a Universidade do Minho, temos muitos artistas que trabalham nesta matéria, e portanto a concretização como cidade de Media Arts tem sido um processo em construção. Braga já evoluiu muito desde que foi admitida como cidade de Media Arts em 2018. Tivemos ainda agora, no passado mês de maio, a terceira edição do Index, que é uma bienal que já tem conquistado algum reconhecimento internacional e já está, digamos assim, na agenda internacional das Media Arts. Isso para nós é bastante importante. Agora, Braga não é uma cidade que se limita às Media Arts, não é uma cidade que se limita à música, não é uma cidade que se limita ao teatro ou à dança. No fundo, como cidade já muito relevante na área cultural, nós temos é que ter uma maior diversificação possível de artes e de artistas, e a nossa função enquanto empresa municipal de cultura, no fundo, é potenciar e ajudar toda esta criatividade que existe no nosso território a digamos assim, a ganhar asas e a ter espaço para continuar a evoluir.
Eu pergunto-lhe isto porque temos agora também, muito recentemente, muito em breve, aliás, o São João, que é uma festividade com séculos e com muita tradição. Braga, aliás, é uma cidade que tem festividades muito marcantes, muito históricas até. Como é que se faz este jogo entre estas festividades com séculos e com uma Braga que se quer projetar para o futuro?
Eu penso que Braga, em primeiro lugar, tem que respeitar, obviamente, a sua história e as suas tradições e tem que valorizá-las. E eu penso que São João, nenhum bracarense pensaria o contrário, que nós temos que continuar a valorizar o São João. Eu penso que é isso que está feito. Este ano, até pela apresentação e pela forma como estão programadas as festas, parece-me que vão ganhar um novo elan no envolvimento da cidade e na forma como se apresenta a cidade.
Apostar na inovação, aliás.
Exatamente. Agora, Braga não é uma cidade parada no tempo, muito pelo contrário. Braga é uma cidade que evoluiu rapidamente na última década, de facto, evoluiu muito. Eu, por exemplo, Braga em 2024 foi reconhecida pela Comissão Europeia como a cidade mais inovadora dentro daquelas cidades com menos de 250 mil habitantes, ganhou o iCapital Awards. Portanto, é um prémio que prestigia muito e que também demonstra muito da vitalidade e da modernidade que hoje em dia Braga representa para o país, mas também até no contexto europeu. Portanto, é normal que lado a lado com as tradições e com as artes, digamos assim, mais populares, surjam outro tipo de manifestações artísticas. O que me parece é que os responsáveis autárquicos têm que fazer é valorizar ambas e tentar criar espaço para que ambas coexistam, até porque dão ofertas diferentes, e uma cidade como a nossa, que já tem uma tão grande multiculturalidade, temos muitas pessoas diferentes de viver na cidade e temos que ter respostas para todos.
Falando nas festividades, podemos também falar em novos equipamentos, não necessariamente públicos. Falamos do museu, por exemplo, falamos de outros museus, do Nogueira da Silva. É possível fazer colaborações com estes espaços para tentar levar a cultura a outras pessoas, a outros espaços, a outros interesses?
Não diria, não é só possível, como é desejável que tal aconteça. Aliás, um dos principais erros que podíamos cometer é pensar que a única coisa que interessa é o que é público, e pelo contrário, aliás, nós em Braga temos um excelente exemplo com o museu, que reinaugurou recentemente, que é um investimento privado e que é um investimento que traz uma mais-valia enorme para a cidade. e portanto nós só temos a que acarinhar todos estes projetos, os projetos da Universidade do Minho, como o Museu do Guarda Silva, como referiu, ou outras iniciativas privadas, como a Galeria Mário Sequeira, tudo faz falta. Eu diria que na área cultural, para a pessoa não interessa muito se o investimento é privado ou público, o que interessa é que haja oferta e que haja programas diferentes e que haja diversificação de oferta cultural para as pessoas poderem usufruir o máximo. Portanto, eu diria que nós, enquanto entidade pública, além da nossa missão pública que temos que a cumprir e que a devemos cumprir, obviamente, mas também temos que apostar muito e trabalhar em rede com outras entidades públicas ou privadas, porque só assim conseguiremos oferecer também melhores ofertas culturais à população.
Tem alguma novidade em mente? Tem algum futuro mais próximo, mais concreto que nos possa dar?
Sobre
esta colaboração?
Não, nós vamos colaborando muito, muito regularmente com entidades privadas. Por exemplo, nós recentemente reunimos com a nova Presidente do Conselho Cultural da Universidade do Minho, onde tivemos algumas conversas da forma como poderemos trabalhar de forma mais perto. Por exemplo, no Festival Recomeço já iniciámos algumas conversas de forma que a Faz Cultura e o Município de Braga podem colaborar de uma forma mais ativa. Nessa reunião estabelecemos conversas de outro tipo de colaborações onde possamos trabalhar mais conjunto com a Universidade do Minho, e com o setor privado vamos tendo muitas conversas, aliás, vamos tendo muitas parcerias. A DST é um parceiro muito importante tanto para a Faz Cultura, temos muitos projetos em comum com eles e no fundo temos sempre a porta aberta para organizar diversas iniciativas. Eu, por exemplo, gostava de referir que alguns dos projetos que nós vamos continuar do legado da Braga 25, são efetuados com parceiros privados. Portanto, nós não temos todo o interesse em trabalhar com o setor privado para oferecer melhores programas culturais.
No fim, eu perguntava-lhe isto, Nuno, porque no fundo a descentralização, a sua antecessora, a Joana Menezes Fernandes, falava muito na necessidade de levar a cultura a todo o concelho e não apenas ao Teatro Circo, ao Generation. Este processo está a ser pensado?
Não, está a ser executado recentemente, não foi a Faz Cultura, mas nós somos parceiros óbvios. O município de Braga apresentou uma nova edição do Descentrar, que é uma iniciativa que leva a cultura a todo o concelho. Nós próprios, às vezes, o esforço de levar a cultura a todo o concelho também é trazer grupos do concelho ao Teatro Circo, e nós temos a colaboração, por exemplo, na área do teatro com o município, onde uma série de grupos do concelho vão atuar no Teatro Circo e com isso também trazem as pessoas a espetáculos no Teatro Circo. Mas obviamente esse é um objetivo, e nós temos que trabalhar. Os nossos próprios eventos não são concentrados no centro da cidade. O Festival Extremo vai se realizar na Falperra. Portanto, há esse esforço e há essa necessidade de facto de que tudo não fique concentrado no centro da cidade. Isso é.
Alguma perspectiva para este verão? Estamos tão próximos do verão. Alguma perspectiva de centro cultural, de alguma atividade cultural para brevemente?
Bem, nós temos, como já referi, o Festival Extremo, que acontece no dia 18 de julho. Temos o Júlia Jazz, que é uma programação que já acontece noutros anos e que irá acontecer no Teatro Circo e no Generation. E depois temos a programação normal. Nós sabemos que o mês de agosto é um mês mais calmo também no setor cultural no Teatro Circo, mas é uma programação bastante abrangente e que certamente irá agradar muita gente aqui em Braga.
Muito bem, muito obrigado, Nuno, por esta oportunidade de o entrevistar e por estar aqui connosco em estúdio. Este episódio do Campus Verbal fica por aqui. Na próxima semana há mais. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt. Quanto a mim, até à próxima.